agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, muito boa tarde, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um Onda Esportiva na sua 95,3 FM. Um salve, um abraço para você que está ouvindo a gente no carro, voltando do trabalho, saindo do serviço. Fique com a gente. Olha aí, um motivo bom, um motivo legal para você estar nesse trânsito agradável do centro de São Carlos. Você que achou aí a frequência dos 95,3 FM, fique com a gente, porque tem muito esporte, tem muita coisa bacana, tem dois convidados mais do que especiais hoje no programa, e até às 6 horas a gente vai levando um papo muito legal, muito bacana. Um salve também para você que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio UFSCar. Você que ainda não baixou, tá perdendo tempo, procure na sua loja virtual o aplicativo da Rádio UFSCar, que tá completando 12 anos neste ano de 2019, com muita programação bacana. Um salve para você que tá no Facebook, na nossa live, em facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. Se você ainda não curtiu, curta lá o Facebook do Onda Esportiva, em facebook.com/ondaesportiva. Curta o Facebook da Rádio UFSCar, facebook.com/escutediferente. Nós temos também o Instagram, que é @onda_esportiva. Nosso Insta é @onda_esportiva. Nós temos também o WhatsApp, você pode mandar. Uma hora a gente responde, pode demorar um pouco, mas a gente responde por lá também. O nosso WhatsApp é o 16 996245620. O zap é 996245620, é um telefone usado mais na hora das transmissões, dos jogos que a gente faz. Por isso que o caminho mais fácil de você encontrar e conversar com a gente é pelo Facebook e pelo Instagram, tá legal? Eu sou o PG e vou tentar trazer tudo do bom, do melhor e do pior para você nesse final de tarde da terça-feira, 9 de abril de 2019. Agora são exatamente 5 horas e 5 minutos. Vou apresentar também agora aqueles que fazem este singelo programa semanalmente comigo, além dela, é claro, Vanessa Torres, brilhando na técnica de áudio desse programa, a Vanessa Torres, que abrilhanta as tardes aqui da Rádio UFSCar. Ela é a locutora das tardes da rádio, sempre com uma playlist bacana para você ouvir, sempre com informações muito interessantes no asterisco também. Você tem que ouvir e prestigiar a rádio, que tem muita coisa legal, ainda mais agora completando 12 anos, logo logo aniversário da rádio. Vamos começar por ele, nosso comentarista tático, técnico e capilar, por que não? Glauco Keller Vilas Boas. Glauco
Keller. Boa tarde, PG, boa tarde, Vanessa. Eu já vi daqui, tá super fit, tem uma maçã bem diferente daquela de cera cenográfica que você leva para Araraquara, PG. Marião sabe muito bem. Boa tarde a você que está acompanhando o programa Onda Esportiva em 95,3, também pelo Facebook. Hoje dois convidados super especiais vão contar altas histórias aqui, e nós vamos falar de altas histórias das semifinais do Paulista, do futsal São Carlense, e claro, também, PG, vamos contar das histórias de futsal do Marião.
Muito bem, falando em Marião, é a hora dele dar o seu boa tarde, o seu olá, o seu destaque inicial. Marião Pontieri conduzindo também com muito brilho a produção desse programa, né, Glauco?
Ah, com um chicote na mão, eu diria.
Um chicote na mão. Ele disse
só
que
dá ordem.
Eu desde que ele assumiu essa produção, eu não faço mais nada. Eu
exatamente.
Eu venho de pantufas
para apresentar esse programa. Você estava na sauna.
Eu venho de pantufas apresentar esse programa. Realmente está de parabéns. O Marião Pontieri, que tinha como apelido, desculpa, Vanessa, ele tinha como apelido singelo, colecionador de ossos.
Exatamente. Na época
ele jogava futsal, futebol.
Na época,
né,
de futsal, ele fazia dupla com
o senhor, recebendo ligação na hora,
cara,
do programa.
Tá...
Muito bem.
Na época de futebol, não é nem futsal, não, na várzea paulistana, ele tinha um parceiro, eram carinhosamente conhecidos como Maldoso e Traiçoeiro.
Muito bem, tá aí, agora sim.
Marião Pontieri.
Boa tarde, PG, boa tarde, galera. Muito obrigado pelos elogios iniciais. Vou abrir a caixa de Pandora uma hora aqui também, revelar algumas coisas. Mas, ô PG, a verdade é que se eu estivesse neste momento ao teu lado aí com o gerenciamento de produção, esse telefone não teria tocado. Glauco Keller, nós teremos uma conversa séria.
Porque na
depois.
Sua mão tem comando, né, Marião?
Na minha mão tem comando, você viu que depois que eu assumi, acabou essa palhaçada no programa,
e
né?
E temperatura aqui, Marião, vai ter que baixar, vai ter que cair um pouco, né?
Segundo a OMS, o PG está congelando nesse momento.
Mas eu já venho preparado, né? Eu venho com a minha blusa pra não passar esse tipo de frio.
Só tem essa também, né, Glauco?
Cara, rasgou. Agora, essa é da terça, né?
Agora eu ganhei outra, cara. Ganhei outra da minha avó. E acabei não vindo com ela porque ela é um pouco mais quente.
Tem essa, é do Fred Krueger, né?
Isso,
tem uma do Fred.
Na Arena Corinthians eu usei as duas, porque realmente a temperatura lá na cabine da Arena.
Ai, cara, olha, poucas vezes eu passei tanto frio num local
graus,
fechado. 7 graus.
Não, legal que você levou uma delas pra eu usar, né?
Não, mas você tava no gramado, o gramado não tava aquele frio que a gente passou. Os únicos que gostaram foram o Lucas Risse e Henrique Nishihara, descendentes de
Nishihara transpirando aos 7 graus.
Descendentes do pé grande lá do Alasca, não é possível. Vamos chamá-lo então, o menino multifuncional, ele que vem da base, ele que toca caixa, ele que toca bateria, cajón, entre outras coisas, participa de vários workshops, vários cursos. É o menino da UFSCar, Lucas Risse.
Lucas Risse.
Boa tarde PG, boa tarde a todos que acompanham mais um Onda Esportiva, esse muito especial. Vamos já destravar a imagem aí, você que tá vendo pelo Facebook, a imagem deu uma travada.
Mas logo, o áudio tá indo.
O áudio tá indo, mas a gente já vai resolver já, tem bastante coisa pra gente falar, além do Cartola que já começa, a gente destacou no final do programa passado, esse a gente vai conversar um pouquinho mais, né PG?
Tem umas novidades aí o Cartola esse ano, né?
Tem duelos de duplas, se você quiser ser minha dupla, cara, a gente consegue destruir, por exemplo, o Marão Pontieri, mais muito outras bem. Pessoas.
Coitado, não esquece o que aconteceu no último ano, que o PG figurou entre o zona rebaixamento.
É verdade. Imagina a dupla PG e Rovanir no Cartola.
Não, mas o que aconteceu no ano passado foi que eu demorei a engrenar. Eu tava usando uma tática errada, tava jogando 4-4-2, eu acho, e aí eu comecei a escalar 3 zagueiros, né? Fiz ali, fechei a casinha, né, Glauco Keller? E aí os resultados começaram a aparecer. Nós vamos falar sobre esse assunto, viu? Sobre cultura do resultado versus cultura do jogo bonito. Que eu tô meio incomodado com algumas coisas. Eu vou polemizar esse programa, viu, Marão Pontieri?
Eu gosto assim, eu gosto
muito
com polêmica.
Bem. Vamos, sem perder mais tempo, apresentar os nossos convidados, senão eles vão embora, né? Porque eles precisam falar também. São as estrelas do programa de hoje. O Otávio Lino e o Márcio Sanches. Os dois são responsáveis por uma série muito interessante do Mais Globosat, a série Expedição Raiz. Se você já acompanhou, se você já ouviu falar, se você assiste, você tem a chance de ouvir um pouco mais sobre os dois, né? Aqui, gentilmente, aceitaram o nosso convite mais especificamente do Marião Pontieri. E vamos conversar então um pouco com eles, pegar uma palavrinha inicial. E aí, Otávio, tudo bem?
Tudo bom, tudo bem. É uma honra pra gente poder estar aqui hoje com vocês. E até pra gente conseguir falar um pouco de outros assuntos da Expedição Raiz, né? Porque já que vocês são um programa de esporte, a gente consegue de repente falar, fugir um pouco das quebras de carro e de quantas vezes a gente dormiu na estrada, que isso aí, né?
É o que todo mundo quer mais
saber. Exatamente.
Muito bem. É isso aí. E você, o seu nome é Otávio Lino, mas é mais conhecido como Lino, é isso?
Sim.
Muito bem. O Márcio também, que participou da Expedição Raiz, qual que era o carro?
Boa tarde, gente. Valeu, prazer em estar aqui em casa, né? Na UFSCar, na Rádio UFSCar. E a gente fez essa viagem com uma caravana em 1976.
Rapaz.
Imagens no Facebook aí.
Voltou. É isso?
Voltou. Não, e aí temos imagens da Expedição Raiz do pessoal.
Ah, muito bem. Ô Márcio, e antes de sair, vocês deram uma restaurada? Como é que foi esse processo?
Na verdade a gente pesquisou vários carros, né, para escolher o personagem, assim, a gente tinha um ideal pro carro, além de ele ser forte, além de ele ter que ser de mecânica simples, né, ele tinha que ter alguns requisitos básicos que ele, na verdade, virou nossa casa, né. E a gente chegou na caravan, É, compramos a primeira que a gente viu.
A gente antes foi ver uma variante, mas não rolou.
É.
Descobrimos que não era muito adequado.
E aí, no fim, a gente nem fez muitas restaurações, a gente fez adaptações no carro.
Uma espinha, gente... os caras não pensaram,
não,
né?
Não. Não,
é variante,
Opala. Um orçamento bem limitado, assim, né? Que não dava.
A gente começou numa Land Rover nos planos e logo já baixou pra D20, de D20 caiu ladeira abaixo.
Mas o carro tinha que ser estilo perua, assim.
Estilo perua, porque van. A ideia era realmente fazer uma casa com ele, né? E aí a gente fez algumas adaptações mecânicas, né? Erguemos a suspensão, né? Fizemos alguns consertos, parte elétrica nova e algumas adaptações, né? É, fizemos um case para equipamentos, cama.
A gente trocou caixa, os bancos do carro, porque é um carro de 40 anos, né? Então ele não tinha encosto de cabeça adequado, não era um banco muito confortável. Então, assim, a gente começou a olhar para ele e ver o que a gente precisaria que ele tivesse para aguentar 8 meses na estrada. Na verdade, a gente imaginava que seriam menos meses, né, a princípio. Mas a gente sabia que seria muito tempo morando na estrada, então tinha que ter uma cozinha dentro do carro, tinha que ter um escritório para a gente conseguir carregar uma bateria, carregar um notebook, escrever um texto, tratar uma foto. Era a nossa casa, né? Então, tanto que a gente comprou o carro por R$5.000 e pusemos mais R$15.000 nele para deixar ele do jeito que a gente saiu daqui, né? Então, quer dizer, só essas reformas custou 3 vezes o valor do carro.
E aí tinha uma espécie de cama adaptada? Como é que
é? Tinha uma cama, que na verdade era um espaço, né, entre o bagageiro e o banco, assim, que a gente adaptou para os dois dormir. E nas situações mais extremas a gente dormia dentro do carro, né? Num calor de 40 graus no Pantanal ou numa chuva
torrencial no Jalapão,
no Rio Grande do Sul, no Jalapão, enfim. Mas a gente criou estratégias também na estrada, assim. Quando a gente tinha oportunidade, a gente montava uma barraca, dormia na rede, né? Fazia um certo...
No fim da viagem, a gente encostava o carro em qualquer posto de gasolina, amarrava a rede no bagageiro e numa árvore, dormia fora do carro mesmo e, meu, vamos que vamos.
Deixa eu fazer uma pergunta, mais uma, né? Eu
monopolizou.
Eu assisto com certa frequência Largados e Pelados.
Uh-huh.
E Bear Grylls. Você acha que isso já me prepara? Qual que é o meu nível de preparo?
Olha, cara, você aprende bastante coisa nesse tipo de programa, viu? Mas acho que a preparação mesmo é cair na estrada.
Ah, é?
Então, não tem outro jeito.
É melhor eu não começar assim. Melhor...
Não, pode começar assim. É bom, sempre, informação sempre bom, né?
Mas muito bem.
O jeito de aprender mesmo é cair na estrada.
Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar com o Otávio e com o Márcio. Os dois são responsáveis pela série Expedição Raiz. Os dois malucos adaptaram uma caravan e saíram por aí. Daqui a pouco eles vão falar um pouco desses 8 meses de estrada que eles ficaram. Muito bacana. Foi bem demais, viu, Marião Pontieri? Parabéns pela produção do programa, viu?
Cara, deixa comigo.
Muito bom.
Camisa 10 aqui, ó.
Vamos falar um pouco agora sobre o futsal São Carlense. Futsal São Carlense que tá bombando. Futsal tem 2 equipes aqui em São Carlos, né? Uma equipe dirigida pelo nosso amigo Renato Natella, equipe vitoriosa aí, né, que ganhou alguns títulos no ano passado, e esse ano tem tudo para repetir. O sonho do Natella é conquistar uma taça PTV dirigindo São Carlos, né, Glauco? Ele que tem algumas por Itirapina, né? Acho que 5 títulos ele tem.
É, ele tem títulos por Itirapina, se não me engano. E o Natella é São Carlense, né? É cabra de Vila Prado.
E ele tá buscando muito.
Jogou no Grêmio São Carlense, tá buscando, né?
Ele tá buscando muito esse título. E o futsal São Carlense, os Lobos de São Carlos estrearam na Taça PTV e venceram pelo resultado módico, viu, Marião Pontieri? De 12-0 contra Santa Lúcia. Foi bem Santa Lúcia, né?
Foi bem, tá jogando legal, tá fechando bem a zaga.
Um abraço pra galera de Santa Lúcia. Nesse momento a gente deve ter perdido aí alguma audiência que vem de lá. 12-0 pra equipe dos Lobos de São Carlos. Bela conquista, bela vitória aí. Começaram com o pé direito a Taça PTV de futsal, que é um dos principais campeonatos de futsal do interior. E pela Copa Paulista, a outra equipe de São Carlos também foi muito bem. A equipe Intelli São Carlos, né, que é a equipe que disputa também a Liga Nacional, venceu também ontem, fora de casa, por 9-2 a equipe de Bauru. Então, 2 vitórias para as 2 equipes de São Carlos. Uma pela Taça PTV, 12-0 para cima de Santa Lúcia. E 9-2 na Copa Paulista, a equipe Intelli sobre a equipe do Bauru. Intelli não estreou bem na Liga Nacional de Futsal, né? Foi derrotado por 3-2 contra a equipe de Erechim, Atlântico de Erechim, né? A Liga Nacional agora começou para valer, teve a estreia do Corinthians também na semana passada, e a equipe do São Carlos volta a jogar nesta semana, né? Se não me engano, sexta-feira, contra a equipe de Carlos Barbosa. É isso, Glau?
É isso mesmo.
Joga contra Carlos Barbosa, a estreia acontece no ginásio Milton Olaio Filho, aqui em São Carlos. E é bacana o povo prestigiar, né? Duas equipes, né, Glauco? Duas equipes que têm feito bonito aí pelas competições, né? A gente tem um exemplo aí da equipe comandada pelo Natella, que venceu a Taça Record no ano passado, foi muito bem também nos jogos regionais. E agora a equipe Intelli jogando a primeira divisão do futsal, a divisão nobre do futsal nacional, né? A Liga Nacional. O São Carlense não tem do que reclamar com relação ao futsal, né?
Não tem, PG. Intelli contrato, como o Edson Ferraz, secretário do Esportes e Cultura de São Carlos, deixou claro aqui, é um contrato de 2 anos, né? Prorrogáveis. E o que é mais legal disso tudo é que tanto a equipe Intelli como os Lobos, né, estão participando de campeonatos muito competitivos e gratuitos aqui para a cidade de São Carlos. Então, o torcedor pode ir ao Milton Online na próxima sexta para acompanhar Intelli e Carlos Barbosa e não vai pagar absolutamente nada.
Bacana ter um jogo desse em São Carlos, né, Marião Pontieri? Carlos Barbosa, uma equipe extremamente tradicional. A gente sabe que o Sul tem tradição no futsal, né, muito mais do que o Sudeste. E São Carlos recebendo o ginásio Milton Laio Filho, o maior ginásio do interior, né, se eu não me engano. Um dos maiores do estado, um dos maiores do Brasil. Seria bacana ver esse ginásio lotado. Eu sei que é difícil, né, mas seria legal, a gente faz a nossa parte aqui divulgando.
Ah, mas para começar, para chegar a lotar, tem que começar, né? Eu acho que, por exemplo, se você pegar da primeira partida que o São Carlos disputou, já para imediatamente a segunda, o número o público aumentou exponencialmente. Então, eu acho que há de se criar uma tradição, né, na cidade, o pessoal entender o que é uma Liga Nacional, porque não é todo mundo, sobretudo no interior, que acompanha o futsal, né? Você vai, por exemplo, nessas regiões, Paraná, sobretudo nos estados do Paraná, Santa Catarina e Sul, Rio Grande do Sul, o futsal é muito forte nessas regiões. Por exemplo, o pessoal vê um Carlos Barbosa, quem não conhece o futsal não faz a menor ideia da potência que é essa equipe. Ou, perdeu do Erechim lá. De repente não faz ideia do que é o poder e do futsal de Erechim. Então, assim, a partir do momento em que começa, se, por exemplo, a gente faz nossa parte aqui, né? Vem, traz o resultado, chama para assistir, o pessoal vai se acostumando, vai entendendo as regras, lembrando que são regras um tanto quanto distintas do futebol de campo. Eu acho que o pessoal vai se habituando e aí o público começa a participar. O público são carense, tanto é que quando começou a Taça Record, a Taça CPTV, São Carlos não tinha ainda um time, uma tradição, também demorou a engrenar. Hoje que você vai lá, o pessoal lota o ginásio, um ginásio maravilhoso como esse nosso, ele tem que ser utilizado como bem vencendo, PG.
Muito bem, vou colocar os nossos convidados na conversa, o Otávio e o Márcio, para perguntar o seguinte: vocês rodaram aí quantos quilômetros? Conseguiram fazer as contas?
24 mil quilômetros.
24 mil quilômetros. E muito se diz que o Brasil é o país do futebol e também o país do futsal. Nos caminhos aí, nos percursos, vocês se depararam com a galera jogando em campinho improvisado, no meio do mato, no meio do terrão e tal? Conta um pouco pra gente dessas experiências.
Eu acho que o Brasil realmente é o país do futebol, porque é o que se vê assim de esporte sendo praticado, é o futebol. E é muito legal de ver, assim, às vezes nos lugares mais isolados, que você fala assim, nossa, meu, o pessoal aqui não sei se joga, se curte, se assiste, né? Aí chega lá, tá toda a comunidade em volta de um campinho.
Do rachão do final da tarde, né?
Legal. É muito legal. E assim, a gente...
Vocês chegaram a jogar com...
Jogasse, só se for pra passar vergonha. Eu conheço as duas feras aqui, ó, de longa data. São grandes amigos meus de longa data. Só se for pra passar vergonha.
Eu não jogo futebol há uns 25 anos. Putz, eu também não me arrisquei, não, cara. Eu acho esse futebol um pouco violento, assim, de várzea, sabe?
O que você acha disso, Marião?
Não, eu acho uma injustiça. Eu sempre joguei leve, sempre joguei com muita classe. Agora, emendando essa pergunta aí, eu sempre tive essa curiosidade que o PG demonstrou aí. Por exemplo, o que é o futebol, assim, ó, por exemplo, sei lá, ou qualquer outro tipo de esporte que você se depara no meio do jalapão, por exemplo. Hoje inclusive, aliás, PG, até fazendo aí uma ponte, o programa deles, né, a série, né, vai programas inéditos, né, o episódio inédito é toda terça, né? É isso, toda sim, terça às 8:30 pelo Mais Globosat. Então, para quem tá assistindo aí, para quem tá acompanhando, toda terça às 8:30 episódio inédito. Mas ele tem reprises, né? Sim, na quarta, sim, na sexta, no sábado, domingo. Sim. É, hoje
e
é o Jalapão.
E a gente tá no Now também.
Ah, então, vocês estão no Now também, para quem, enfim, hoje é o Jalapão, pelo que eu vi.
Sim.
Por exemplo, Jalapão. Lógico, a série de vocês tem um enfoque mais voltado ao local, a para quem não assistiu ainda, é muito interessante. O foco é nas pessoas que vivem ali, não neles dois, né? Vocês vão. São muito mais as pessoas do local que apresentam, não vocês. Eu acho isso sensacional. E, evidentemente, isso não vai aparecer lá. O que eu quero saber? Por exemplo, chegou lá no Jalapão, tal. O que tem de esporte no Jalapão, cara? O que vocês viram? Como se pratica?
Primeiro, onde é o Jalapão, cara? O pessoal que tá ouvindo aí, né?
Ó, o Jalapão é uma região no Tocantins, fica no interior do Tocantins, próximo do Piauí com a Bahia. É um canto bem, bem pouco povoado, na verdade. Tem menos de um habitante por quilômetro quadrado no Jalapão. Então, assim, esportes solitários são leva uma vantagem, né? Mas, pô, assim, existe um turismo que chega no Jalapão que pratica muito o ciclismo. Então, existe um pessoal que sai, às vezes, de Palmas e faz um 360 graus no Jalapão, sabe? Entra pelas estradas de terra e vão pelas cidades.
Que dá quantos quilômetros, mais ou menos?
Eu diria que uns 400 quilômetros.
De 300
cara.
A 400 quilômetros.
Ah, os caras fazem tipo uma jornada. Uma...
São vários dias e, cara.
Um off-road ali.
Off-road bruto, assim, porque as estradas são de areia e quem pedala sabe que quanto mais fofo o solo, mais difícil, né? Então é bem desgastante mesmo. A gente cruzou com o pessoal fazendo. Esse é um esporte que eu vi também lá rolando. Existe.
Tem o rafting no Jalapão também, sim, que é muito famoso, sim, né? No Rio Tocantinzinho. No Rio Novo. E são 4 dias de descida, né? Entram no bote e saem descendo o rio abaixo, parando nas praiazinhas. É um outro tipo de turismo muito existente lá. Os trekkings, né, na verdade, sim, para as dunas, para os fervedouros, né? Esses lugares todos que a gente visitou na Expedição Raiz, todos eles têm um potencial e já uma atividade turística de aventura rolando, né? Então tem sempre um trekking, um rapel, uma canoagem,
ciclo turismo,
alguma atividade de esporte de aventura associada.
Sim, ou espelho turismo, né? E assim, são atividades feitas sem aquele objetivo competitivo, do esporte, como a gente costuma falar do esporte, como competitivo, né? Mas são práticas esportivas, né? Então as pessoas vão lá para fazer esse tipo de prática esportiva.
8 meses na estrada é mais tempo do que o Lucas Risse já passou na universidade em vida, não é isso? Dentro da universidade, não é isso?
Lucas Risse, você foi citado, direito de resposta.
Aliás, quando o senhor vai parar de me empurrar com essa cadeira aí?
Olha, mentira, os dois fatos, eu não estou empurrando e o tempo de universidade é ok.
E ontem estava na aula, né, Glauco Keller? Ontem.
As informações.
Ele mandou áudio.
Então,
da
se
aula,
você
áudio,
somar os 9 anos dele de universidade,
será que dá
todos
meses?
Os dias que ele vem não dá 9 meses.
Então, muito... Marião, ontem o comentário do PG, quando ele mandou o áudio e a foto durante o jogo do Corinthians e Santos, falou: nossa, ele deve estar estourado de falta pra estar na aula. Essa hora, na hora do jogo.
Bom, vamos.
Sou difamado.
Daqui a pouco a gente volta a falar com o Otávio e com o Márcio. A conversa tá boa demais. Eu tenho ainda outras curiosidades e outras perguntas pra fazer, mas vamos falar do futebol mesmo, né? Da grama. Porque o futebol da cidade também tá movimentado, né? O Grêmio São Carlense, Grêmio Desportivo São Carlense, estreou pela Série B do Campeonato Paulista, também conhecida como quarta divisão do Campeonato Paulista, e estreou mal, estreou fora de casa, lá em Franca, e perdeu por 3-0 para a equipe da Francana. Então estreia mal a equipe do Grêmio São Carlense, né? O jogo foi no último domingo, Lembrando que essa competição é uma competição sub-23, né? No seu, em geral, né? São atletas sub-23. O Grêmio, que até se preparou bem para essa competição, né? Conseguiu fazer alguns jogos treino, inclusive jogou com a Ferroviária, né? Mas não conseguiu estrear bem. E vai tentar se recuperar na quinta-feira, depois de amanhã, então, à noite, às 19h30, no estádio do Luizão. Então, a estreia em casa contra a equipe do Catanduva. Então, fica aí o serviço também para você que está ouvindo. Se você tiver afim, quiser ver um joguinho de bola, lá no futsal, lá no Luizão vai rolar. Eu li futsal aqui na pauta, eu falei futsal. Lá no Luizão vai rolar esse jogo a partir das 19h30 entre Grêmio São Carlense e Catanduva. Glauco. A gente sempre, né, espera que o Grêmio consiga um bom resultado. No ano passado fez uma péssima participação, né? O time estava voltando e tal. Teve aquele lance do jogador que não estava inscrito. O Grêmio São Carlense perdeu também alguns pontos. E aí teve uma preparação boa até para o início da competição desse ano de 2019, mas acabou estreando mal, né? Vamos ver se recupera aí contra a equipe de Catanduva. Lembrando que é um campeonato regionalizado, né? São 40 equipes divididas em grupos da mesma região, algumas equipes tradicionais participando, né? O que ainda deixa mais difícil o campeonato, até porque sobem apenas duas equipes para a Série A3 do ano que vem. Série A3 que não terá o São Carlos, né? O São Carlos Futebol Clube caiu e se juntará no ano que vem ao Grêmio São Carlense na Série B.
O jogo aconteceria inicialmente no próximo domingo, né, PG? Foi antecipado por conta de um evento religioso que vai acontecer no Luizão. Eu gosto desse horário, viu? Acho que quinta-feira à noite é um horário bem legal, principalmente num período em que a gente não tem mais o futebol na TV, né? O Campeonato Paulista tá se encerrando. Eu acho legal, cara, e convidar todo torcedor, gremista, saudosista ou novo torcedor para prestigiar a equipe. A diretoria, a comissão técnica tem feito um trabalho muito pé no chão, trabalhando basicamente com atletas da cidade e obviamente que às vezes o resultado acaba não vindo. Só uma curiosidade, o jogo é contra o Catanduva, mas você citou que outras equipes tradicionais estarão presentes na competição, né, regionalizada no primeiro momento. A Francana, que o time para o qual o Grêmio já perdeu, Matonense e o Grêmio Catanduvense. São dois times de Catanduva e o Catanduva ele nasce de forma curiosa há uns 7 ou 8 anos. O Grêmio Catanduvense perdeu todos os jogos, se não me engano, da Série A3. E a torcida começou a chamar, em vez de Catanduvense, de Catandu Perde. E aí, o pessoal. E eles modificaram o nome, PG.
Uma torcida super fanática.
Super fanática. Você já esteve lá, já tomou muita pedrada lá.
Cara, muito complicado. Caldeirão, na época, na A2 contra o União São João, saudoso União São João. Muita pressão, cara. Muita pressão. Acho que foi o lugar, assim, do interior que eu vi ou fiz jogo em que o time de fora sofreu mais pressão, cara. O União não viu a cor da bola, perdeu por 2-0 aquele jogo. E o União tinha um bom time naquela época. E eu saí correndo do gramado, cara, porque o pessoal ficava ameaçando. Aí o nosso comentarista teve a brilhante ideia de brigar com a galera que tava perto ali. Só que ele tava protegido na cabine, né? E aí
você
sobra sempre pro repórter lá embaixo, o Marião sabe como é que é. Mas concordo.
E aí quando o Grêmio Catanduvense resolveu voltar, separaram-se e ficou o Catanduva um time e o Grêmio Catanduvense outro.
Muito bem, então quinta-feira, 19h30, no Luizão, Grêmio São Carlense e Catanduva, o segundo jogo do Grêmio, que tenta se recuperar na Série B, na quarta divisão do Campeonato Paulista. Quero aproveitar para chamar de novo o Otávio e o Márcio. Você está ouvindo o programa Onda Esportiva na Rádio Fiscar 95,3 FM. Hoje a gente com dois convidados mais do que especiais. O Otávio e o Márcio são responsáveis pela série Expedição Raiz, que está passando lá no Mais Globosat. Você acha também no NetNow, né? Você consegue assistir a qualquer momento. Eu tô meio bravo com a NET, né, Glauco?
Ah,
os caras sacanearam,
cara,
a gente ontem, né?
Ontem o Premier saiu do ar na hora do jogo.
O Premier ficou fora do ar, cara, aqui na região de
cidade,
São Paulo.
Cidade inteira aí, pessoal reclamando muito. PG ligou pouco.
Amigável.
É o número um, quando se fala disque um, disque dois, número um já era. Se for pra falar sobre futebol...
Pior que era mesmo, cara.
Era,
os caras já estavam preparados.
O pessoal tava ligando. PG, posso fazer daí?
Opa, vamos lá.
uma pergunta para os nossos convidados, pro Lino também, também pro Márcio. É, quando vocês pensaram, tiveram a ideia, eu queria que vocês falassem, vocês, como que vocês roteirizaram a ideia da viagem, uhum, e roteirizaram a ideia das filmagens?
Bom, primeiro a gente escolheu 12 lugares que tivessem alguma peculiaridade de natureza exuberante, né? Que, ou seja, que fossem diferentes entre eles, mas igualmente bonitos e grandiosos, né? Então, até porque a gente, no princípio mesmo da ideia, não tinha exatamente o plano de fazer uma série para TV. No início da ideia, né? Então, primeiro a gente ia viajar, tanto que a gente falou, pô, vamos fazer essa viagem de ônibus. A primeira ideia era fazer de ônibus. Aí, quando começou a surgir o plano de fazer uma série, porque a gente falou, pô, nós dois já somos fotógrafos já, a gente já fotografa faz tempo. Eu não vou fazer essa viagem sem levar uma câmera, umas duas, três lentes, um tripé. Aí ele falou, eu também não. Aí a gente falou, pô, então não dá pra ir de ônibus, né? Vamos comprar um carro. Então, as coisas foram surgindo, né? Foram ganhando corpo no decorrer desse planejamento, que demorou uns 3 anos, mais ou menos. Então, primeiro a gente escolheu os lugares. Dar uma volta no Brasil, ou seja, a gente não queria ficar indo e voltando, né? Seria uma viagem num circuito, assim. Então, a gente sai daqui, pra onde que a gente vai? Pra esquerda ou pra direita? Aí a gente começou. Petar, que fica ali no Vale do Ribeira. De lá, vamos pro Rio Grande do Sul, nos cânions e aparados da Serra. Pô, já chegamos no sul, hora de subir. Vamos pra onde? Pantanal. Né? Então a gente foi encadeando lugares, assim, mais ou menos pensando no mapa do Brasil, que dessem pra ser conectados por uma viagem num circuito.
E,
né,
como que foi o contato com a com a produção, com o canal? Como é que foi isso?
É, cara, na verdade a gente fez essa viagem sem financiamento nenhum, assim. A gente se planejou, guardou parte da grana, investimos outra parte nos equipamentos, no carro, enfim, na produção toda da viagem, e a gente saiu com um plano de fazer sem saber para quem ia vender e sem saber se ia dar certo. Fizemos a viagem inteira, e aí com o material pronto, depois de um tempo ainda, a gente editou, né, um documentário que é um resumo da viagem toda, focada no turismo e focada um pouco na...
Que é o Brasil Raiz.
Então, que é o Brasil Raiz. E aí esse documentário foi para 8 festivais no mundo, né? Pelo mundo. Foi pro festival na Rússia, no Marrocos, né? Na Califórnia.
No Brasil.
No Brasil.
Um festival muito conhecido que é o Rock Spirit, que é o maior festival de cinema outdoor do Brasil.
E aí com esse material, mais o primeiro episódio da série, a gente chegou nas negociações com as TVs, né? E daí que a gente vendeu depois de... Três anos. Né? A Expedição Raiz.
Mas, né? eu falei que no princípio a gente não tinha um plano ainda de um roteiro, uma série, mas antes de começar a viagem a gente já tinha uma ideia de, não, a gente vai pra fazer uma série pra TV. Então quando a gente saiu daqui de São Carlos com a caravana zerada, brilhando ali, a gente já tinha em mente que a gente ia passar em 12 lugares bonitos e que a gente ia procurar pessoas locais desses lugares e que a gente ia fazer uma série documental sobre esses 12 lugares, né?
Sim.
Inclusive a proposta, o que você assiste hoje na TV, então hoje é o Jalapão, vai passar lá, já era basicamente aquilo que a gente planejou antes de sair.
Que a gente tinha um pré-roteiro, né, de blocos de que a gente imaginava num programa de TV, e aí fomos meio que perseguindo esse roteiro, assim, em cada destino a gente ficava avaliando se a gente tinha as imagens suficientes, as entrevistas suficientes, né, a diversidade que a gente queria, né, causar. O Otávio dirigiu a série toda. Então ele já sabia a conexão entre os personagens, entre os lugares, entre um episódio e outro.
Vocês fizeram,
né,
tudo de uma ponta até a outra. Desde a captação tudo. Até a edição
fizemos
final.
Fizemos tudo. Na edição final, o Otávio dirigiu e montou.
Eu montei
fiz
os
o
roteiros.
Trabalho de edição, né?
Ele
fazer
montou
a montagem. E aí a finalização foi outra pessoa que fez. Mas a gente assina a expedição toda, né?
Como e do planejamento, então, lá atrás, até a obra pronta, 4 anos.
Não,
8.
A gente começou a falar dessa viagem em 2012, mais ou menos. 7 anos,
sete
então.
7 anos.
Uhum. E a caravan? Por onde anda?
Tá em casa há uma semana. Ela tava num barracão de um amigo nosso que precisou se mudar de São Carlos. Devolveu o barracão, que era uma oficina grande. E aí a gente arrastou ela lá pra casa. Eu moro numa chácara, então tem espaço pra caramba. Foi puxada na corda, cara.
A coitada chegou.
Chegou eu...
só o pó.
Sofrendo, cara. E ainda no meio da... do reboque, abriu a tampa do bagageiro lá em cima, saiu voando na estrada. Nossa, cara.
Meu Deus do céu. E no percurso, no percurso ela chegou a quebrar algumas vezes?
Se ela chegou a quebrar. É,
ela quebrou todos os dias, eu acho.
Não, ela deu muito problema, cara. Ela quebrou várias vezes.
Alô, você que tá planejando aí, Caravan, você já arrisca.
Marião Pontieri.
Assim,
curtiu.
Curtiu, hein?
Foi um carro bom.
É.
É, pro orçamento que a gente tinha, eu acho que a gente acertou no carro. A gente não tinha dinheiro pra gastar mais do que isso.
Só teve esse detalhe dela ter quebrado
todos
os dias.
Não, mas assim, era um,
aí...
é a questão assim, era um, é um carro totalmente mecânico. Ele não tem nada eletrônico. Então isso já facilita muito, cara. Qualquer mecânico... É, nós, a gente mesmo virou mecânico dela.
E que tipo de problema ela deu, assim?
É, mas só um minuto.
Ou ela não deu?
Que o Marcinho trabalhava de mecânico antes, né?
Sim, não mecânico de automóveis, né?
Você eu sou tinha, mecânico não trabalhava numa oficina, que eu me lembro, você trabalhava numa oficina?
Não, eu sou mecânico industrial, né? Eu sou mecânico de máquinas. Mas aí, por entender de máquinas,
já ajuda, naturalmente.
Assim, mas de carro eu nunca manjei muito, não.
Eu me lembro, mas eu me lembro também, pelo Brasil Raiz,
pelo documentário,
que o pior problema, o maior problema, na verdade, que ela apresentou, nem foi dela, né? Foi acidental.
Não, foi acidente, é. A gente bateu o carro numa pedra, no Jalapão, nossa, inclusive, cara. No episódio de hoje. Já dando um spoiler.
Não, o episódio de hoje é imperdível, cara.
Já dando um spoiler, mas a gente bateu e passou um perrengue no Jalapão, né? Só pra sintetizar, a gente ficou 31 dias dormindo numa oficina mecânica, né?
Então, caramba!
Mas você ia falar mais sobre os
não,
problemas.
Os principais problemas eram, tipo, um carburador, o platinado, que é uma pecinha que tem um milímetro de ajuste, e se sair desse um milímetro o carro para de funcionar, então a gente tinha que encostar, abrir o capô e corrigir. O motor de partida parou de funcionar no Maranhão, então a gente só fazia o carro pegar no tranco até Recife. Depois que a gente bateu o carro no Jalapão, que foi com certeza a pior situação que a gente viveu na estrada, o carro foi praticamente reconstruído no Jalapão e ele começou a vazar muito óleo, tanto que quando a gente chegou em Belém do Pará, levamos o carro numa oficina mecânica e o mecânico lá falou assim: olha, para arrumar esse vazamento de óleo eu vou ter que tirar o motor e refazer, enfim, umas peças lá, ia ficar, se eu não me engano, R$900, que a gente obviamente não tinha dinheiro. Aí a gente falou, pô, R$900, quantos quilômetros falta pra gente chegar? Sei lá, faltavam uns 5 mil. Um litro de óleo a cada 100 quilômetros, quantos litros de óleo dá? Tanto. Quanto que dá no papel? Tanto. Vamos pôr no óleo até chegar. Então a gente comprava de caixa de óleo e vinha colocando um litro de óleo a cada 100, 150 quilômetros.
É mais ou menos o que o Marião faz
com o Fusca dele.
E com o Monza também, né?
Fusca e o Monza.
Com o Fusca e com o Monza, isso aí eu gastei assim, na garagem de carro.
O carro, só o pneu que não furou, cara. O pneu furou uma vez, a gente conseguiu consertar sem precisar tirar o pneu, então eu conto que nem furou, sabe?
Olha aí.
De resto...
Quebrou tudo... até um vidro traseiro. Quebrou bagageiro, um vidro traseiro. A nossa sorte é que tem Opala e Caravan espalhado pelo Brasil inteiro, assim, então qualquer ferro velho a gente arrumava peça e fazia reposição.
Só pra, quando eu tinha um Opala, meu problema era o platinado, eu arrumava com um palito de fósforo, colocava ali pra separar, pra não colar. PG, posso mandar um abraço, cara?
Opa, manda aí, cara.
Queria mandar um abraço pro Júnior Camargo, que tá sempre participando com a gente aqui, mandou um abraço pra gente.
Uma sola
e também,
tá calmo.
Uma sola,
ele tá calmo.
Era isso. Eu ia comentar aqui que o Massola falou sobre o Jalapão, que tudo que o Massola conseguiu, Vitor Massola conseguiu lembrar é que Jalapão tá na música do Skank.
Tá certo.
Parabéns, tá sabendo legal.
Tá sabendo legal. Lucas disse.
Ele pediu pra perguntar pra vocês se na expedição vocês encontraram um cabelo mais exótico que o do Glauco. Toda a expedição. Isso é a pergunta do Vitor Massola.
Talvez alguma tribo, alguma coisa.
Cara,
mais isolada.
O Vitor, ele desaparece, ele volta,
isso,
cara.
Do nada, ele
cada,
volta.
Cada um tem o na tela que merece, né?
Cumpra. Exatamente. E aí, encontraram?
Um abraço pro Vitor. Abração aí.
Aí, Vitor, um abraço.
E realmente, cara, Foi difícil, acho que não tinha nada, não.
Ser zoado pelo próprio convidado.
Você vê, convidar, a gente convida as pessoas, né? Pra nossa casa.
A gente vai continuar procurando e caso a gente encontre, a gente vai
documentar. Ô, Glauco, falando em convidado, fala aí do próximo programa, cara. Tem convidados especiais,
né?
Ah,
sim, no próximo programa. A gente falou aqui há pouco, né? A respeito da Série B, Grêmio Esportivo São Carlense. Tá disputando e nós teremos aqui... o Anderson, treinador, provavelmente o Renato, que é professor das categorias de base, para falar desse trabalho de captação de alunos, né? E espero também ter o Júlio Caminotti, que está sempre com a gente aqui, treinador.
Já apareceu por aqui, apareceu, ó. Aí mesmo. Mandou um abraço pra gente.
Abraço grande pro Julião.
Muito bem, então semana que vem mais um programa imperdível. Nesta semana, também na quinta-feira, vou gravar um programa especial com uma equipe da Associação São Carlense de Ciclismo. Vai ser um programa bem legal também, mas aí vai ser mais pra frente que a gente vai soltar, vai ser um programa gravado. Lucas, e se Liga dos Campeões tem resultados aí? Eu complico você um pouco também, né? Eu chamo a hora que ele tá pra lá. Tá resolvendo alguns problemas técnos, a nossa live tá meio...
Não, nossa câmera dá uma travada às vezes, aí a gente precisa dar uma reiniciada nela. O Tottenham acabou de abrir o placar sobre o Manchester City, ó. Gol do Tottenham, Son.
1-0,
1-0. Como é que fala o nome dele?
Acho que é Son, né? Son mesmo. 1-0
pro Tottenham em cima do Manchester City e o Liverpool continua vencendo o Porto por 2-0.
Muito bem, a câmera tá igual a Caravan na pista aí da expedição raiz.
A gente pediu patrocínio pra Chevrolet. Depois da viagem eles recusaram, óbvio, né? Porque imagina, a gente só ia falar mal do cara.
Ia queimar o filme dos caras.
Muito bem. Daqui a pouco vocês podem falar um pouco melhor sobre essa coisa dos patrocínios também, né? Como é que foi a questão da grana e tudo mais. Agora eu vou chamar um quadro muito especial desse programa, que é o quadro Elas por Ela, que é o quadro conduzido pela jornalista Gabriela Lima, a Gabi. É um quadro muito interessante que fala sobre a questão da participação das mulheres nos esportes. Diga lá, Gabi.
Elas por Ela. Recentemente foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo o projeto de lei 346, que estabelece o sexo biológico como único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais no Estado. Sabe o que isso significa? Que atletas transexuais, homens ou mulheres, não poderão jogar na categoria que se identificam. Lembram da discussão envolvendo a jogadora de vôlei Tiffany, do time de Bauru, que faz parte da Superliga Feminina? Então, se o projeto for aprovado, a participação da primeira transexual na Superliga estaria vetada. O autor do texto é o deputado estadual Altair Moraes, do PRB. Na justificativa da proposta, o parlamentar inclusive cita o exemplo de Tiffany e diz que a situação vem se repetindo em diversas modalidades esportivas. Segundo ele, apesar de todos os procedimentos pelos quais uma pessoa trans pode passar, é fato comprovado pela medicina que, do ponto de vista fisiológico, a formação orgânica não muda. Pelo projeto, o clube que descumprir terá de pagar uma multa estimada em cerca de 50 salários mínimos. Mas, será que proibir os transexuais no esporte é a solução? De acordo com as autoras do blog Elas no Ataque, limitar o debate exclusivamente ao aspecto biológico não abrange a complexidade do tema, ainda mais se levarmos em conta que o Brasil é o país que mais mata transgêneros no mundo. Ou seja, ver o esporte abrindo portas a uma minoria tão estigmatizada é louvável. Mas e aí, o que vocês acham? De Gabriela Lima para o Onda Esportiva.
Tá aí a Gabi Lima trazendo hoje uma questão muito delicada, né? Uma questão que tem gerado polêmica, que é a atuação, a participação de pessoas trans, né? nos esportes, né? O caso mais famoso é o caso da jogadora Tiffany, de vôlei. Ela foi contestada aí há pouco tempo pelo próprio Bernardinho, né? Uma das maiores referências do vôlei nacional. E é um assunto muito polêmico. Acho que a gente pode fazer um programa inteiro só sobre essa questão. Existem várias maneiras de se tentar chegar a um consenso, de tentar resolver isso. Por exemplo, os times poderiam ter ter cotas para pessoas trans, né? Isso também ajudaria a incluir, principalmente se tratando do país que mais mata pessoas transgêneros no mundo, né? Mas é uma questão realmente muito ampla. Parabéns, Gabi, por trazer, e o espaço do Onda está sempre aberto para você falar sobre esses assuntos e outros mais. Bom, vamos falar um pouco sobre o Paulistão, Campeonato Paulista, chegando na sua reta final. No final de semana, no domingo, a equipe do São Paulo surpreendentemente eliminou o Palmeiras dentro do Allianz Parque, dentro da casa do Palmeiras. E ontem o Corinthians eliminou, num jogo também muito dramático, a equipe do Santos no Pacaembu. Pacaembu cheio, com quase 40 mil pessoas. E eu quero colocar essa discussão sobre o Paulistão aqui na roda, né? Mas antes eu queria falar sobre uma coisa que tem me incomodado aí, acompanhando alguns programas esportivos. A impressão que eu tenho, desde ontem já, em alguns programas e hoje, é que quem se classificou foi o Santos. E que o Santos era... Praticamente o Santos deveria ceder a vaga pro Corinthians, né? Por ter jogado melhor, né?
Corinthians deveria ceder pro Santos.
O Corinthians deveria ceder a vaga pro Santos. Obrigado, Glauco. Agora... Eu acho que o que tem que ser visto é que quando se trata de um mata-mata, o que importa, vocês podem aí dar a opinião de vocês também, né? Discordar, é para isso que servem as discussões. Mas eu acho que quando... Eu falei essa frase antes do programa entrar no ar e vou repetir. Mata-mata não se joga, mata-mata se ganha. É igual clássico. Clássico não se joga, clássico se ganha. Não importa se é de 0-0, de 1-0, 2-3... uma bola que entrou e não deveria entrar, o time que jogou pior ou melhor, o que importa é ganhar esse tipo de jogo. Porque senão a gente fica numa discussão hipócrita aqui, e o time fica 15, 20 anos sem ganhar nada, e aí entra numa fila histórica, e também é criticado, né? Joga bonito, mas não ganha, né? não conquista títulos. Então, é lógico que o ideal no mundo, no planeta, quando se fala de esporte, é você aliar desempenho com resultado. O time jogou bem, ganhou, merecido e tal, e proporcionou um bom espetáculo. Agora, eu não sou hipócrita nessa discussão e eu assumo o meu lado. Eu sou resultadista. Eu já falei aqui em outro programa, se eu quero ver espetáculo, se eu quero apreciar um espetáculo artístico, eu vou ao teatro. Eu vou a um museu. Aliás, a exposição da Tarsila, eu tô querendo ir lá em São Paulo. Quando eu tô torcendo pelo meu time, não importa se o meu time joga bem ou se joga mal, eu quero que ele ganhe, né? Vocês podem considerar uma visão limitada, mas pelo menos não é uma visão hipócrita, uma visão sincera. Eu acho que as defesas também têm que ser respeitadas. E eu acho que se você tem um goleiro do tamanho do Cássio e que você consegue jogar a responsabilidade na mão do cara, e o cara consegue ganhar classificações e títulos pra você, você tem que usar isso como uma arma, assim. Ou não, o goleiro não faz parte da equipe, não tá entre os 11 ali. Então ficar falando, o Corinthians classificou por causa do Cássio. Foi por causa do Cássio e ele teve todo o mérito dele. Mérito que o Santos não teve no primeiro jogo. O Santos perdeu lá na casa do Corinthians por 2-1. E o Corinthians se utilizou, assim, do regulamento. O jogo foi pros pênaltis, o Corinthians eliminou o Santos. O Corinthians teve mais sorte que o Santos, assim como o São Paulo teve mais sorte que o Palmeiras. O Palmeiras também jogou mal, mas o Palmeiras foi eliminado. O Corinthians jogou mal e o Corinthians está na final do Campeonato Paulista pelo terceiro ano consecutivo. O São Paulo está de volta com todo o mérito. Depois de 16 anos, vai jogar uma final de Paulistão e será uma grande final. O primeiro jogo a partir do domingo. Glauco Keller.
PG, eu acho que também sou resultadista. Claro que o sonho de qualquer torcedor, como você falou, é poder aliar desempenho e resultado, e às vezes isso acontece. Eu me lembro, por exemplo, o Corinthians de 2000, que acabou caindo fora na semifinal, se não me engano, pro Palmeiras, não merecia cair. Fez duas partidas melhores do que o Palmeiras fez, mas o Palmeiras foi mais competente. O Palmeiras do próprio Filipão, na época, 99, né, PG? E acabou passando. Alguns destaques para as duas partidas, né? No caso do São Paulo... Embora eu visualizasse uma evolução muito grande no São Paulo, com a juventude, com a rapidez que os meninos da base, né, de Cotia trouxeram para a equipe, eu não imaginava que o Palmeiras cederia essa vaga. E foi o que aconteceu. O Palmeiras, com investimento aí que estima-se na casa de 2 bilhões de reais, não conseguir fazer 1-0 no São Paulo, jogando com muitos jogadores sub-20, é lamentável. Acho que a grande vergonha, na verdade, é do Palmeiras, e o palmeirense sabe disso. Hoje questiona o seu treinador, questiona alguns jogadores, e falta, como a gente sempre fala, questionar quem contrata todo mundo, que é o Alexandre Matos, né? Que é, parece que é intocável lá. Com relação a Corinthians e Santos, o Santos oscilou muito no campeonato também. O trabalho do Sampaoli é um trabalho com atletas, na sua maioria, desconhecidos do cenário mundial, e é um trabalho louvável. Mas, como você falou, o Corinthians é um time que se defende muito bem. E se você for analisar esse número excessivo de finalizações que o Santos teve, que a imprensa, de maneira geral, destacou, 90% foi de fora da área. Você chutar de fora da área no Cássio é saber que ele vai pegar, ele vai buscar.
Detalhe, faltou qualidade pro Santos. O Santos não tem um centroavante hoje de ponta no futebol brasileiro, e o Santos não conseguiu guardar bolas no gol. Uma só, que foi um zagueiro ainda. O Gustavo Henrique tem quase 2 metros, conseguiu cabecear uma bola e levou o jogo para os pênaltis. E o jogo foi decidido nos pênaltis. Teve alguma irregularidade nisso, Marão Pontieri?
Não, nem um pouco.
E vamos só mais um parêntese. O Santos tomou 5-0 do Ituano e tomou 4-0 do Botafogo. Praticamente quase rebaixado, conseguiu se salvar ainda, né? Então, esse time que está sendo tão exaltado do São Paulo, está sendo considerado o melhor técnico do Brasil e tal, tomou 5 do Ituano e 4 do Botafogo. É bom que se diga também.
Ô PG, por incrível que pareça, eu concordo com você do início da sua fala ao fim. Pela primeira vez na história,
cabe uma salva de palmas aí, hein?
Cara, eu não entendo isso. As pessoas criticarem a classificação do Corinthians.
Cebola que deve estar feliz.
Abraço pro Cebola aí. É o seguinte, eu tenho certeza que, conhecendo o Cebola como eu conheço, ele concorda com a gente. O Santos teve 90 minutos para buscar aquele 2-1 do primeiro jogo. Buscou o empate. Foi isso que o Santos conseguiu, e só. Se fosse para considerar, que nem eu vi um torcedor falando na TV, o Corinthians não veio aqui para jogar. Não jogou. Então o Santos entrou em campo, ficou chutando a bola no gol e ganhou o campeonato. Foi pra final? Não existe isso aí. O Corinthians montou um sistema defensivo fortíssimo, porque sabe que o time do Santos é um time leve, é um time rápido. E o Sampaoli, se ele não é o melhor técnico na atualidade, por que ele não conseguiu quebrar isso daí? Melhor técnico, quem que para mim era o melhor jogador em sua época? O Romário, por exemplo. O que o Romário fazia de diferente dos outros jogadores? Quebrava o sistema de zaga. O Neymar, o que se espera que o Neymar seja enquanto craque? Que ele quebre um sistema de zaga. O que se esperava que o Marcelinho fizesse quando jogava pelo Corinthians e estava 0-0? Que ele conseguisse meter uma falta que ninguém conseguiria. O que se espera de São Paulo? Que ele quebre o sistema de zaga.
Então, conseguiu. Foi bom você ter lembrado do Romário aí, porque o Romário é o grande ícone do título de 94. Que foi sobre a Itália, que jogava um futebol melhor que o Brasil. Tinha o melhor jogador do mundo, inclusive, que era o Roberto Baggio. Tira o título do Brasil, então dá pra Itália.
É lógico, Itália, não que tem cabimento melhor. Isso daí.
Não valeu os pênaltis que o Brasil jogou contra a Itália lá.
Então tira o Taffarel, não vale o Taffarel. Assim, não vale o Cássio.
Tem algo a dizer sobre você, que é santista?
Que acompanhou o jogo, né?
E acompanhou.
No Globoplay, né? Durante a aula.
Nossa. Muito bem.
Saí pra ouvir os Carolices.
O Wi-Fi do AT2.
Nos pênaltis. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu até cheguei a discutir no bom sentido com alguns amigos ontem à noite. Que o mata-mata é mata-mata. Foram 2 jogos. Não é um jogo de ontem. Pra desmerecer a classificação do Corinthians à final e esquecer o primeiro jogo. O Corinthians perdeu muito gol no primeiro jogo também. Perdeu chance com o Gustavo, perdeu chance com o Bozelli, perdeu um monte de gol. Poderia ter feito outros gols também. Então é muito pequeno você só pensar no jogo de ontem, que foi realmente um abafa do time do Santos. No final do primeiro tempo, eu li no Globo Esporte que a entrevista do Junior Urso, ele pediu para que achava que as linhas estavam muito baixas, que tinha que subir para deixar eles um pouco mais longe. Então o Corinthians analisou o jogo, sofreu o que tinha que sofrer e conseguiu, na competência, se classificar, assim como o São Paulo conseguiu se classificar dentro do Allianz Parque. Eu acho que é muito preciosismo pro bom futebol, o ataque e aquela coisa toda, então precisa de um pouco mais de respeito a conseguir a classificação que foi o que conseguiu o Corinthians ontem.
Muito bem. Você gostou que eu tava nem um pouco clubista hoje, né, Glau?
Não, eu até estranhei, né? Você que é torcedor do União de Araras, né? Fazendo essa defesa veemente do Corinthians.
Não tem nem...
PG, E posso só fazer um adendo de segundos?
30 segundos.
Por exemplo, o São Paulo. Qual é a surpresa de São Paulo se classificar? Jogou muita bola. São Paulo, a molecada de São Paulo engoliu o Palmeiras. Essa é a verdade. Aquele Anthony, o cara joga muita bola. Ah, é porque eles não. Porque eles não valem o dinheiro que vale o jogador do Palmeiras? Eles não jogam quanto os caras jogam? Jogam mais. Ó, Dudu. O Dudu é um pipoqueiro. O Felipe Melo é um pipoqueiro, não quiseram bater pênalti, ficaram com medo de entregar. O cara ganha 1.400.000 por mês. A torcida do Palmeiras não merece o tanto de dinheiro que se investe e o pouco que retorna. Essa é a verdade.
Muito bem, vamos passar a bola um pouco pros meninos. Vai, aí. Vocês têm time do coração? Vocês acompanham o futebol? Como é que é?
Cara, eu sou corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus.
Sofreu ontem, dois. Então. Vocês sofreram ontem?
Todo jogo, sofrimento é sempre no Corinthians.
E no caminho, como é que era, assim, pra acompanhar?
Putz, não dava pra acompanhar, cara. Fora. A gente, no caminho, a gente
a
tava em outro
rádio, pelo menos, não.
Sistema solar, a gente tava na viagem. A gente
rádio vocês tinham?
Não. Rádio no carro?
É,
no
carro.
Tinha boa parte.
Não, tinha um tocador de MP3, mas não tinha uma rádio que a gente conseguisse acompanhar um futebol. E assim, por exemplo, onde a gente tinha a oportunidade de ter uma televisão, sei lá, subindo o Rio Amazonas de barco. Eu até tava contando aqui antes de começar o programa, tava rolando Corinthians e São Paulo na semifinal da Libertadores, a gente na TV passando Flamengo e Cabo Friense, sabe, sei lá, alguma coisa assim. Então o Corinthians, ele acaba ficando pra trás, assim, contra Flamengo, esses times do Rio de Janeiro.
O que mais, né, se vê por aí é flamenguista mesmo.
É, com certeza. E assim, quando não é flamenguista, é algum outro time do Rio de Janeiro, porque o que sempre passou foi os campeonatos do Rio, né. Então, não, sei lá, eu que sou corintiano, a gente que é corintiano não conseguiu acompanhar o Corinthians mesmo.
E o Rio de Janeiro se notabiliza, né, Glauco? Pela organização dos...
Ah, sim. Fazer uma viagem de 3 anos pelo Brasil não é nada. Qualquer hora nós vamos trazer vocês aqui para tentar explicar o regulamento do Campeonato Carioca. Cara, nós não conseguimos entender.
Sério? Eu não entendo nem o do Carioca e nem o Torneio do Interior aqui de São Paulo. Não
também
entendo, não sei como é que é. Agora eu sei que tá na semifinal.
Acabaram os jogos, viu, PG? A vitória do Tottenham 1-0 e do Liverpool por 2-0.
Muito bem. E o do interior, agora a final é...
Ponte Preta e ontem vencedor de Mirassol e Red Bull, que eu fiquei irritadíssimo.
Que é uma final normal, vai ser agora.
Isso, uma final normal. Na verdade, o Lucas Risse vai ver pra mim.
Lembrando que a Ponte ficou em quarto. A Ponte Preta ficou em quarto na classificação geral e o São Paulo ficou em nono, né? Só que, gente, regulamento é aquela coisa. Os times assinam no começo do campeonato. Não adianta depois você ficar... mas se tem gol fora, o Santos tinha eliminado o Corinthians. Mas não tem o gol fora.
Agora parece que o Tottenham pega o Bangu.
Pra, né? Na semifinal.
Na semifinal.
Eu nunca vi isso. O Campeonato Carioca teve 3 semifinais. Não foram 2.
3 campeões.
E aí, destaque final de vocês aí. Passa rápido demais o programa, né?
Passa, sim.
E aí, gostaram de participar aqui?
Rádio é sempre divertido de fazer, né, cara? Muito legal. Pô, a gente queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Queria também aproveitar a oportunidade de dizer que fazer turismo de aventura e conhecer esse tipo de lugar e fazer esses esportes que a gente comentou que são praticados nesses lugares aí, são atividades para todas as pessoas. Não precisa ter uma caravana e viajar 8 meses para conseguir fazer, né? Todo mundo que tem disposição, tem interesse, tem vontade, consegue encontrar até próximo aqui de São Carlos, próximo de onde tiver, né? Todo lugar tem pelo menos uma trilha para fazer, uma montanhazinha para subir, né? Então fica a nossa dica aí de que quem tiver interesse em fazer esse tipo de viagem, esse tipo de aventura, meu, se joga, vai fazer, porque tem oportunidade, não custa tão caro. A gente pode fazer em Analândia, sabe? Aqui, a gente que é daqui de São Carlos, né? Tem Brotas, putz, tem tanto lugar, né? Então.
É só aproveitar. Muito bem, Márcio, passa o serviço aí completo pra galera acompanhar
isso que eu ia falar, bem legal.
Tá, vamos,
né,
lá. É expediçãoraiz.com.br, toda terça-feira no Mais Globosat, episódio inédito.
Às 8h30 da noite.
Os reprises são na quarta,
sexta, sábado e domingo.
Sexta, sábado e domingo, em horários alternados aí.
A gente tem o nosso Instagram, nosso Facebook.
Passa aí pra galera.
@ Expedição Raiz. Expedicão Raiz, né? E lá a gente vai falando sobre também os horários das reprises, Vamos atualizando sobre os episódios semanais. Então hoje é o episódio sobre o Jalapão. É aquele mais emblemático de todos os 12. É onde a gente quebra, onde muita coisa muda na viagem. Então hoje é um episódio legal de assistir.
É, quem quiser acessar nosso site também, a gente tem uma página lá de venda de fotos.
Que foi como a gente sustentou toda a viagem,
é,
né?
É, que aí é a continuação
que é
aí
o da www.expediçãoraiz.com.br.
É só entrar lá, muito escolher bem. A fotinha que recebe em casa.
Eu tô estourado no tempo aqui. Lucasice, obrigado, valeu demais.
Valeu, PG, obrigado aos amigos que compareceram, um prazer enorme.
Obrigado ao Otávio Lino, obrigado ao Márcio Sanches, valeu, responsáveis aí pela série Expedição Raiz. Valeu, Glauco, brigadão.
Obrigado, PG, obrigado aos amigos, obrigado a você que ouviu o Onda Esportiva.
E você fica agora, então, com o quadro Toque de Letras, na voz dele, Marião Pontieri.
Toque de Letras.
Acabou?
Para encerrar esse programa mais do que especial de hoje, a voz de Chorão, com a música Céu Azul ao fundo. Hoje, Chorão, o Alexandre Magno, faria 49 anos se estivesse vivo. Ele que é santista, ele era, né, santista, torcedor doente do Peixe, faleceu em 2013 em decorrência de uma overdose. E fica aqui a homenagem do programa Onda Esportiva a esse grande nome da música popular brasileira, do rock nacional, Chorão. É isso, muito obrigado e até a próxima.
Valeu, galera, até mais. Fique aí com Charlie Brown.
A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar. Qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia.
Você escutou Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.